Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que vocês estão ouvindo. Meu nome é Úrsula Noronha e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosa.
Nesse episódio, a gente vai dar um mergulho na década de 70 no Brasil para conhecer mais a fundo o processo grevístico que deu origem ao PT e à CUT, e particularmente abordar. Para isso, a gente vai contar com a presença de algumas companheiras aqui do Pão em Rosas. A gente vai estar hoje com a Tatiane Lima, professora precarizada, direto do ABC Paulista. Dá um oi para a gente, Tati.
Oi, gente.
Também com a Tássia Arsênio, professora em contagem, Minas Gerais, dá um oi pra gente.
Ei, gente!
E a Úrsula Noronha, que já abriu aí o episódio com a vinheta, estudante da Unicamp, dá um oi pra gente, Úrsula.
Oi, gente!
Bom, gente, num momento em que a gente tem a tarefa de enfrentar um governo extremamente reacionário, como o governo Bolsonaro, e um regime fruto diretamente do golpe institucional que veio para fazer ataques profundos contra a classe trabalhadora, como ficou mais do que claro no abraço entre o Bolsonaro e o Toffoli, né, presidente do STF, a gente entender o processo que deu origem ao PT e à CUT, né, e toda a sua história, deve servir para ajudar a refletir em qual projeto de esquerda as mulheres devem apostar hoje para não repetir o projeto petista de conciliação com a direita e com os grandes capitalistas que, inclusive, nos trouxe até o golpe institucional. Vamos entender um pouco melhor o contexto histórico, a situação econômica da década de 1970 e como era a classe trabalhadora feminina naquele momento e suas condições de trabalho, mas também a entrada delas em cena, todo o processo grevístico, especialmente no ABC Paulista, em Contagem e Osasco, e depois as contradições de tudo isso, né? Como foram as tentativas de contenção do caráter explosivo da luta das mulheres? Como se chegou ao chamado gradualismo petista? Né? Com essas abordagens, a gente quer debater a integração do PT no regime pós-golpe institucional, o papel das burocracias sindicais e quais são as consequências para as mulheres e as lições desse ascenso. Para esse episódio, a gente se inspirou no artigo Mulheres no Ascenso Operário de 1978 a 1980, Novas Lições, das nossas companheiras Flávia Valle e Maíra Machado, no livro Lutadoras, Histórias de Mulheres que Fizeram História, das edições Iskra. Então, vamos começar com a Tati Lima contando para a gente o contexto histórico.
Então, pessoal, a primeira coisa importante sobre esse período é que eram tempos de ditadura militar. A burguesia nacional e o imperialismo dos Estados Unidos viram que tinha um processo muito profundo de lutas dos trabalhadores e dos camponeses explodindo por todo o país e articularam juntos o golpe de 1964. E nesse novo regime, as liberdades democráticas foram todas abolidas, a imprensa foi censurada e os opositores foram perseguidos. Inclusive, muitas organizações e ativistas de esquerda foram presos, torturados e até mesmo assassinados pelos militares. Né? E inclusive hoje, absurdamente, eles seguem impunes e são defendidos por ninguém menos que o Bolsonaro e o Mourão. Tem um livro do sociólogo Ricardo Antunes, que chama Rebeldia do Trabalho, que trata, né, desse confronto operário que teve nos anos 70 e 80, em particular do confronto no ABC Paulista, e lá ele traz muitos dados e mostra como essa crise econômica dos anos 70 atingiu primeiramente a classe trabalhadora, né, que já vinha, inclusive, realizando diversas operações dentro das fábricas, resistindo ao grande desemprego que tinha e o aumento da precarização, inclusive se enfrentando com a perda real dos salários, né, que ficou conhecido como arrocho salarial. 10 anos antes desse ascenso, em 1968, aconteceram as greves operárias de Contagem em Minas Gerais e de Osasco, em São Paulo, que depois a Tássia e a Úrsula vai contar mais pra gente, né? E nesse mesmo ano também aconteceram os levantes na França, que marcaram todo mundo, e aqui no Brasil também tiveram diversas manifestações, mas a ditadura reagiu, colocando no final do ano o AI-5, né? O ato institucional número 5, endurecendo muito mais o regime. Então, foi a partir de 1974 que começou a despertar novamente o movimento operário, que já começava a se reorganizar contra esses efeitos da crise econômica. Foi nesse ano também que aconteceu o primeiro Congresso dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, por exemplo, e a gente pode ver, né, no, nos jornais da época, nos relatos sobre esse congresso, que uma nova camada da classe trabalhadora, cheio de novos trabalhadores que sequer viveram, né, o levante de 1968, entrava agora nessas novas lutas. Ah, e uma coisa muito importante também sobre esse período é que a estrutura sindical que estava vigente era a mesma que tinha sido construída pelo Getúlio Vargas, né? Que tinha inspiração fascista e que tinha como principal objetivo controlar os trabalhadores e impedir que eles se colocassem como sujeitos políticos, né? Contra contra a própria ditadura. Então, nesse período, essa estrutura sindical que tinha à frente vários burocratas, né, conhecidos como Pelego, como o Joaquinzão, né, que era do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, que com um monte de fraude foi presidente desse sindicato por mais de 21 anos, imaginem. Essa estrutura sindical, juntamente com a Lei 4.330, que foi instituída em 1964 para regular o direito de greve, eles foram os principais mecanismos para controlar, então, um movimento operário e impedir que se transformasse numa revolta política contra a própria ditadura e a superexploração.
Eu queria falar mais um tiquinho dessa crise econômica que a Tati comentou, porque nessa década de 70, apesar da propaganda de avanço econômico, né, que o governo militar fazia, a verdade é que a população sofria demais com o encarecimento da vida. Tinha na época, né, um movimento contra a caristia que atingiu os trabalhadores e até setores da dita classe média, que foi uma expressão, por exemplo, dessas mazelas profundas que atingem a população. Para a gente entender um pouco mais esse contexto, né, é importante a gente saber que a economia nacional, a partir de 73, ela entra em recessão. Então, as dificuldades do desenvolvimento econômico se agravam ainda mais. E aí, logo no ano seguinte, rompe a crise econômica mundial com a alta do petróleo. Para tentar resolver a contradição de uma produção com debilidade para manter suas taxas de lucro, tanto nacional quanto internacionalmente, a ditadura utiliza a indústria para fazer um desenvolvimento que era justamente baseado nesse arrocho salarial que a Tati estava falando. E aí o que acontece? Os salários ficam abaixo dos custos de vida, as facilidades de crédito vão por água abaixo e a garantia de empregos fica ameaçada. É nesse cenário que se dá a feminização do mundo do trabalho, com as mulheres entrando com mais intensidade no mercado justamente para poder complementar o orçamento familiar frente a essa desvalorização do salário real. Isso é possível também porque rola as mudanças dos produtos finais da indústria, né, que facilita esse aumento do uso da mão de obra feminina. E como mecanismo do próprio capitalismo, que a Di e outras companheiras já explicaram aqui, né, no podcast em outros episódios, ele utiliza historicamente da mão de obra feminina para aprofundar a exploração sobre toda a classe trabalhadora. E nesse caso, né, ainda combinou a entrada das mulheres na produção com a política de arrocho salarial. Outro dado que a gente tem é que, segundo o IBGE, essa inserção das mulheres no mundo do trabalho rolou de forma desigual nos diferentes ramos econômicos. E quase 70% das mulheres nessa década trabalhavam no setor terciário. Já na indústria, as operárias se encontravam principalmente nos setores alimentícios e têxteis, em trabalhos minuciosos, que a Ursula vai explicar daqui a pouco para a gente. Então, depois dessa entrada feminina com mais intensidade, né, no mercado de trabalho, as mulheres continuaram ano após ano constantemente trabalhando fora de casa ou buscando emprego, né? E hoje no Brasil a gente ocupa metade dos postos de trabalho. Na verdade, em todo mundo a gente já pode dizer que a classe trabalhadora tem o rosto de mulher, né? E junto com dizer isso, denunciar que são as mulheres que estão ainda nos postos de trabalho mais precários, principalmente as negras e imigrantes, que têm décadas e décadas de negação de direitos e de superexploração. E é esse batalhão de mulheres que então historicamente mais sofre com a dominação do capital sobre suas vidas.
É muito importante mesmo a gente entender mais esse aspecto econômico, porque isso tem um reflexo direto, né, nas condições de trabalho que as mulheres tinham naquela época. Na verdade, elas estavam presentes principalmente nos ramos têxtil e metal mecânico e eletrônico. As tarefas que elas tinham, como Tássia falou, exigiam minúcia, habilidades manuais, atenção aos detalhes e paciência. E tudo isso era considerado adaptável à mão de obra não qualificada. Ou seja, foram características que eram consideradas naturais e foram transformadas pelos capitalistas em atividades desvalorizadas, dividindo inclusive as mulheres trabalhadoras e colocando elas como segunda e terceira linha de produção. Em relação ao trabalho produtivo e às transformações que ele teve nessa época, as mulheres entraram nas oficinas de produção com condições de trabalho e remuneração muito diferentes em relação aos homens. E os patrões justificavam isso pelo trabalho supostamente não qualificado das operárias metalúrgicas. Olhem que absurdo isso. As mulheres enfrentavam, junto com os homens, altas metas de produção, baixo salário, jornadas extenuantes de trabalho, mas a diferença de tratamento dentro da fábrica potencializava essa exploração, causando, inclusive, competição entre os próprios trabalhadores. Dados da PNAD mostram que, em 1970, os salários femininos representavam 61,2% dos rendimentos médios masculinos. Na agricultura, além de ser desprezível, na verdade, o percentual de trabalhadoras com carteira de trabalho assinada pelo patrão, que era 14% em 1979, a diária paga ao trabalhador masculino era significativamente maior do que a paga às mulheres. Então a gente pode ver que a ganância capitalista se apropria sim do machismo para tornar a exploração ainda maior. E isso é muito concreto, gente. Na verdade, fica visível com várias questões. Com a diferença salarial entre homens e mulheres, na desqualificação das habilidades do trabalho feminino, como a gente está vendo aqui, com diversas discriminações no ambiente de trabalho, com assédio sexual e moral por parte das chefias, com a diferença por sexo, inclusive no controle do trabalho, como acontece, por exemplo, com a fiscalização na hora de ir no banheiro e com o fato de poder ou não sair para fumar, né? Enfim, de diversas formas também. E para completar, a divisão dos trabalhadores pela patronal dava aumentos para os trabalhadores homens e deixava de dar promoções às mulheres. Então, fica muito nítido, na verdade, que no capitalismo a exploração é um fator fundamental para a superexploração do trabalho. E isso fica ainda mais intenso quando a divisão sexual do trabalho vem junto com a questão racial, porque a gente sabe que as mulheres negras são as mais oprimidas e exploradas numa realidade na qual o conjunto da classe trabalhadora se encontra como escrava assalariada do capital.
Sim, Úrsula, com certeza. Esse elemento é bem fundamental e, enfim, todo esse resgate que vocês fizeram é muito importante justamente para a gente entender melhor o momento onde as operárias justamente vão entrar em cena, né? Bom, a gente está falando de um momento que, como a Tati já tinha explicado, a classe dominante utilizou um golpe militar para conter o potencial revolucionário que tinha se expressado, né, na década anterior, e a classe trabalhadora fez sua primeira grande luta contra a ditadura com as greves e ocupações de Osasco e Contagem em 68, né, um momento em que o movimento estudantil vinha se levantando. Também foi aí que surgiu o AI-5, o ato institucional número 5, com medidas repressivas que, inclusive, são reivindicadas até hoje pelo presidente Bolsonaro, né? Mas, em 1974, a ditadura sofreu uma derrota nas urnas, né, para o MDB, e pressionada aí por essa derrota e pela crise econômica que explodiu internacionalmente, a ditadura iniciou com o Geisel o processo de abertura lenta, gradual e segura, né? Digamos assim, obviamente era para evitar qualquer explosão de luta dos trabalhadores. Mas nos anos seguintes, as classes médias das cidades e os desempregados começaram aí a protagonizar uma série de lutas. Então, alguns grupos, como o PCdoB, PCB, MR8, né, foram aderindo ao grupo dos sindicalistas pelegos, atrelados à ditadura, né, isso a gente vai aprofundar um pouquinho depois, com um argumento super pelego, né, de que a desestabilização provocada pelas greves favorecia a ala dura dos militares, né, como se tivesse uma ala mole, né, dos militares, enfim. Daí vai se abrir toda uma reorganização política que no início dos anos 80 vai culminar justamente no processo de formação do PT. E nesse processo as mulheres eram linha de frente e demonstravam aí grande radicalização porque estavam submetidas de maneira mais intensa à superexploração. Então, já vinha tendo movimentações nas fábricas com a participação das mulheres, articulação de movimentos populares nos bairros com ampla participação feminina. Tem uma citação que ilustra isso, que eu vou ler aqui, que é o seguinte, abre aspas. A primeira fábrica que eu trabalhei foi de autopeças em 1971. Atualmente, eu participo na oposição sindical e na associação do meu bairro. Eu participo no bairro porque lá a mulher tem uma participação maior, porque é onde está concentrada toda a vida dela. Fecha aspas. Esse é o comentário da Edinalva, uma metalúrgica. A gente retrata nesse livro Lutadoras, histórias de mulheres que fizeram história. Mas elas também foram se envolvendo em movimentos dentro das fábricas, né? Como também expressou uma outra operária metalúrgica, Sofia, né? Ela falava o seguinte, abre aspas. Fomos do movimento popular para o movimento operário e em 1978 foi o ponto alto com a participação na Filco, junto com outras companheiras, em um trabalho clandestino. Fecha aspas. Essa Sofia fazia parte da oposição sindical. Inclusive, antes de surgirem as greves mais massivas, né, também tiveram as chamadas operações tartaruga, que era tipo uma forma de botar pressão na patronal, fazendo o serviço de forma mais lenta. E foi nesse contexto do ataque, né, do arrocho salarial, que o movimento operário começou a se recompor com esse tipo de método, que foi se generalizando, não só a lentidão na produção, mas o atraso para começar a trabalhar, a produção proposital de peças com defeito, esquecimento de documentos para ingressar na empresa, tudo para driblar as proibições de greves que estavam ali instituídas pela ditadura, né? Inclusive, por conta dessa perseguição, os operários e operárias começaram a desenvolver novas formas de comunicação e de organização dentro das fábricas, né? Então, ia começando a ter forma, né, de auto-organização, ou seja, dos operários se organizarem por eles próprios, ainda que de forma embrionária. Isso foi tomando corpo com as comissões por local de trabalho, né? Algo que foi completamente decisivo para as greves a partir de 1978, ou seja, essas greves não caíram do céu, né? Nem foram orientadas por uma liderança que veio e decidiu tudo o que ia fazer, elas foram preparadas na base pela auto-organização.
Nossa, totalmente, Di. E a data simbólica do início do ascenso operário foi o dia 12 de maio de 1978. Por quê? Nesse dia, os operários do turno da manhã da ferramentaria da Scania, aqui em São Bernardo, bateram o cartão, mas não ligaram as máquinas. Foi uma paralisação espontânea, inclusive iniciada pelos próprios trabalhadores por fora do próprio Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, né? Que na época era presidido pelo Lula, desde 1974. Então, da Scania, o movimento contagiou outras grandes fábricas do ABC, como, por exemplo, a Ford, né, que era uma gigante. E, segundo o Ricardo Antunes, naquele livro que eu já citei aqui, chegou a envolver mais de 150 mil trabalhadores. Imagina, é um número assim muito brutal. Também nesse ano de 1978, lá em São Paulo, a oposição enfrentou aquela direção pelega do Joaquinzão nas eleições para o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, com uma campanha que também foi muito massiva, muito expressiva, envolvendo muitos trabalhadores. Tem um documentário bem interessante sobre isso, o Braços Cruzados, Máquinas Paradas, que é dirigido pelo Hugo Gama. Vale a pena dar uma olhada, quem quiser saber mais. Então, em 1979, o movimento começou porque o Sindicato de Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul recusaram um acordo que tinha sido firmado pela Federação de São Paulo com a patronal e passaram a reivindicar então 68% de aumento, estabilidade no emprego, algumas pautas em relação à autonomia, liberdade sindical, entre outras. E assim começou a greve geral de 1979, com assembleias gigantescas como as que a gente viu, né, nos documentos sobre esse momento, ali no campo da Vila Euclides, lá em São Bernardo. E nesse movimento, também cerca de 150 mil trabalhadores se mobilizaram e a greve durou, ao todo, 17 dias, mas ela teve um intervalo no meio de 45 dias e o seu encerramento foi negociado pela direção do Lula, que inclusive no final, ó, vejam que absurdo, foi elogiado pelo próprio ministro do Trabalho da ditadura, porque conseguiu, né, fazer os operários aceitar aquele acordo que tinha sido bastante rebaixado e impediu que o movimento começasse a se radicalizar. Também tem um documentário bem interessante que narra, né, esse momento, que chama O ABC da Greve, que é dirigido pelo Leon Hirschman. Esse movimento ele teve muita repercussão nacional, porque nesse momento a indústria automobilística ela era o carro-chefe da economia brasileira, né? Ela chegava a ser responsável por mais de 10% do PIB. E aqui no ABC, grandes plantas assim das maiores fábricas multinacionais estavam paralisadas, como a própria Scania, a Mercedes-Benz, a Volkswagen, a Ford, a Schuller, a Villares, a Pirelli, entre muitas outras. E a terceira grande onda de greves foi no início dos anos 80, né? E dessa vez contou também com outras categorias de trabalhadores, como foram os portuários, e algumas cidades do interior paulista também se paralisaram, né? Como Campinas, Taubaté, São José dos Campos, Araraquara, entre outras. E no auge do movimento de 1980, 170 mil operários estavam paralisados. Os trabalhadores se organizaram através de um comando de mobilização, criaram também um fundo de greve e também se organizavam nessas associações de bairros que a Di colocou para a gente o relato, né, da operária. E nessa greve de 1980, a repressão, que já tinha sido muito dura, né, nos anos anteriores, ela se endureceu ainda mais. Tinha vários confrontos com a polícia na frente das fábricas, nos piquetes, inclusive foram presos centenas de trabalhadores, além da própria intervenção e destituição que teve nas diretorias dos sindicatos de São Bernardo e Santo André, né? Tem também um terceiro documentário que eu acho que é interessante para ver esse período, as próprias assembleias, que é dirigido pelo Renato Tapajós, que chama Linha de Montagem. Também vale a pena dar uma olhada para quem quiser saber mais. Nesse documentário, eu achei assim bastante impactante ver realmente a força, né, dos trabalhadores. Não só, né, nas grandes assembleias, mas, por exemplo, naquele 1º de maio, né, desse ano, de 1980, que reuniu mais de 100 mil operários, ou mesmo a caminhada das mulheres, né, pela reabertura das negociações e exigindo a liberação dos operários que foram presos. Teve muitas demissões nesse período. A greve durou 41 dias e foi encerrada no dia 12 de maio. E esses trabalhadores que foram presos, inclusive, né, a própria diretoria do sindicato, terminou presa por mais alguns dias ainda, depois do encerramento das greves, e foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional.
Aqui em Minas, influenciados por essa greve da Scania, que a Tati estava contando, e já com os ensinamentos das greves e ocupações de fábricas da década anterior, né, em 79, mais de 8 mil operários de Contagem BH estavam reunidos em assembleia numa greve que era assim, gente, um trem impressionante. Ela chegou a organizar mais de 70% dos 66 mil metalúrgicos que tinha na região na época. Os trabalhadores da Fiat em Betim também entraram em greve e praticamente todas as empresas da cidade pararam depois disso. Imagina a potência que tinha esse movimento. Os piquetes eram muito, muito fortes, enfrentavam uma repressão que era assim, violentíssima, principalmente na Manesma, que hoje é a Valorec, né? As mulheres, elas tinham um papel fundamental também, mesmo as que não trabalhavam na indústria, mas tinham familiares nas empresas, né? Elas espalhavam boletins do sindicato por todas as fábricas e pela cidade de Contagem inteira. Uma delas chegando a ser presa, inclusive, em frente à Belgo Mineira por conta disso. Essa grande mobilização dos metalúrgicos foi ainda mais sensacional porque ela foi acompanhada por uma histórica greve dos operários da construção civil que tomaram a cidade de BH e também pela greve das trabalhadoras da educação, que votaram essa mobilização com a participação de mais de 10 mil profissionais na Assembleia. Essa greve da educação foi chamada de sem rosto pelo secretário de educação na época. Na verdade, ela tinha muitos rostos, que eram em sua maioria de mulheres, que tomaram as ruas e não queriam mais arredar os pés dali, chamando a atenção de todo o país pelo pioneirismo delas, inclusive recebendo solidariedade dos grevistas de São Paulo e de outras categorias aqui do nosso estado.
Gente, eu acho incrível a gente conhecer mais a nossa história, né? E também como esse movimento foi muito forte em alguns lugares do país. Na campanha salarial de 1967, o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco reivindicava 52% de reajuste, mas o índice que foi determinado pela ditadura militar foi de 17%. No meio do clima de Contagem que Tássia estava falando, aqui, ainda em 67, né, em Osasco, os militantes do Sindicato Metalúrgico decidiram preparar uma greve para novembro de 68. Depois do 1º de maio que teve naquele ano, os preparativos para a greve se aceleraram. A greve foi marcada para o dia 16 de julho, 8h40 da manhã. Logo depois, no mesmo dia, 10h30 da manhã, 400 operárias decidiram aderir à greve e paralisaram a Fossa dos Granada, que é uma fábrica da região, e assim foi seguindo. Nisso, os grevistas de Osasco contavam, basicamente, com sua própria organização interna. Na maior fábrica da região, a Cobrasma, que fabricava material ferroviário, desde 1963 tinha uma comissão de fábrica muito atuante e seu exemplo de organização se espalhou pelas fábricas mais próximas. Então, se a gente for ver, o processo geral de resistência à ditadura contava, nesse momento, conscientemente com a adesão de um setor combativo da classe operária que marcava a necessidade de derrotar a ditadura no terreno da luta de classes. Isso é muito potente. O proletariado paulista teve nos operários de Osasco sua vanguarda combativa e que era também receptiva às reivindicações e ações dos setores da juventude que se mobilizavam no grito de abaixo a ditadura desde 1967. Gente, um processo operário tão rico como esse só pode ser impedido com uma derrota que sirva de lição. Em Osasco, o exército ocupou e sitiou a cidade, entrou nas fábricas e levou os líderes de greve presos. A ditadura queria, com essa perseguição aos líderes de Osasco e também de Contagem, quebrar as relações mais orgânicas, conter os avanços conquistados pelos operários em relação à organização, programa e métodos de luta, para que seu exemplo não se estendesse e não se transformasse em uma ameaça para o regime. Mas a greve de Osasco se transformou em um símbolo, porque superou os limites econômico-corporativos e se localizou, na verdade, como um movimento político de resistência à ditadura. E o desfecho da luta, dessas lutas, né, de Osasco e de Contagem e as repercussões da derrota que tiveram aportaram para novas respostas a esse debate que se desenvolvia entre as correntes de esquerda desde o golpe de 64, sobre qual era a política e quais eram os métodos para combater a ditadura, qual era o papel da classe operária e seus métodos de luta e também sobre a viabilidade da Aliança Operária Estudantil.
Esses exemplos são realmente fantásticos. Eu poderia ficar horas ouvindo vários e vários deles. Muito bom. E eu acho que isso vai mostrando também que com a incipiente feminização dos setores industriais, a gente passou um pouco por isso, também passa a existir uma aproximação das operárias com os sindicatos. Né? Por exemplo, em 79, no setor industrial em São Paulo, os trabalhadores sindicalizados representavam 52,2% do total e as mulheres somente 25,2%. E aí a Helena Irata, ela citou algumas estimativas sobre isso no texto Movimento Operário sobre a Ditadura Militar, que vão mostrando que entre 77 e 78, o número de mulheres sindicalizadas na região metropolitana de São Paulo triplicou. Né? Um marco importante aí na relação entre trabalhadoras e o sindicato foi o primeiro Congresso da Mulher Metalúrgica de São Bernardo do Campo e Diadema em 78. Para o Congresso se inscreveram 800 metalúrgicas, mas, enfim, apenas 300 participaram, inclusive por conta dos boicotes da patronal, enfim, com a imposição do pagamento de hora extra, enfim, todo tipo de coisa para impedir, né, a organização das mulheres trabalhadoras. Depois, pelo levantamento feito pelo próprio sindicato na época, a maior participação se deu entre as trabalhadoras mais jovens e precárias. É um dado interessante. Foi, inclusive, o Lula que fez a abertura formal do evento. Depois, em vários materiais, estava indicado o objetivo do Congresso, que era de integrar a mulher operária na luta sindical de toda a categoria, mas, inclusive, diziam, não queremos confundir com o movimento feminista, pretendemos que o Congresso fosse apenas uma iniciativa para integrar a mulher ao movimento trabalhista, reforçando a luta dos companheiros homens, né? Enfim, isso tinha saído na Tribuna Metalúrgica da época, né? Uma definição bem complicada, né? Como se as mulheres fossem um apêndice para reforçar, sim, um apêndice para reforçar, né, a luta dos companheiros homens, né? Enfim. Mas o que acontecia aqui, né? Na verdade, uma dupla divisão entre as demandas específicas das mulheres e as demandas sindicais da greve, né, separando elas, bom, uma coisa é greve, uma coisa é salário, outra coisa é o que as mulheres querem defender, né? Mas também entre as demandas sindicais do conjunto da classe trabalhadora e a luta política contra a ditadura. né? Isso porque, com o objetivo de integração da mulher trabalhadora ao mundo sindical, né, as metalúrgicas, elas tiraram resoluções acerca das suas demandas, como a igualdade de remuneração entre o trabalho feminino e masculino, que, diga-se de passagem, a gente segue lutando até hoje, né? Porque, enfim, hoje em dia as mulheres negras recebem 60% a menos que os homens brancos, né? Mas também a melhoria nas condições de trabalho, demanda por creches, escolas, enfim, posição contrária ao trabalho noturno, também um debate aí no movimento feminista, mas a questão é que essas demandas, ao não serem colocadas como parte central da luta econômica salarial nas greves que tomavam o país, elas iam perdendo seu potencial de unificação das fileiras operárias na batalha pelas demandas dos setores mais precários, né? Então, essa divisão das fileiras operárias foi parte da mesma estratégia de separar as demandas políticas ao não se discutir nesse Congresso das Metalúrgicas qual que era a saída política contra a ditadura. Então, você imagina, você está no meio de uma ditadura, aí você vai fazer um congresso junto, aí 800 mulheres que se inscreveram, foi boicotado, aí foi 300. No final, e você vai discutir somente as demandas das mulheres? Não pode ser, não porque sejam secundárias as demandas das mulheres, elas têm que estar unificadas com o conjunto das demandas da classe trabalhadora, mas qual era a demanda real da classe trabalhadora naquele momento, se não esmagar e derrotar por um ascenso operário a ditadura que estava em curso? Né, se tratava bastante disso, e não por acaso as direções sindicais da época temiam a aliança das mulheres trabalhadoras com as mulheres que eram parte do movimento que ficou conhecido como a segunda onda do movimento feminista. A gente já tratou nesse podcast, com um episódio especial sobre isso, que lutavam no Brasil e internacionalmente contra o patriarcado num movimento bastante subversivo de questionamento da ordem, né? Ainda que a gente sabe que as próprias direções do movimento de mulheres tampouco se preocupavam muito em se unificar com a classe trabalhadora. O problema de estratégia estava na direção do movimento operário e do movimento de mulheres, né? Nesse caso. Mas a questão é que, ao separar a luta específica das mulheres da luta política contra a ditadura, impedir que a classe trabalhadora hegemonizasse a luta pelos direitos democráticos das mulheres, ou seja, levantassem com força essas bandeiras, cada uma das demandas das mulheres trabalhadoras, né, ia se perdendo o caráter radical da organização das mulheres trabalhadoras, né, e passava a ser uma coisa que justamente era tão forte organizar um congresso de mulheres, mas ao ele não ser uma coisa emblemática contra a ditadura, por essa separação que as direções faziam, na verdade, perdia muito do seu caráter radical e subversivo. Então, o potencial revolucionário da demanda das mulheres mais precárias estava justamente em aliar a luta pelas demandas específicas com a batalha pela queda revolucionária da ditadura, buscando aí aliança com o movimento mais amplo de mulheres, né, de luta das mulheres naquele momento. E o desafio era exatamente o de batalhar para que a classe trabalhadora hegemonizasse a luta contra a ditadura, batalhando também pelas demandas democráticas de todos os oprimidos.
Tem toda a razão, Jean, mas na verdade, nos anos seguintes, que como resultado desses grandes levantes operários se deu uma reorganização de toda a classe trabalhadora, né? Inclusive aí a construção do PT, a fundação da CUT em São Bernardo em 83, essas lutas pelas reivindicações ligadas às condições de trabalho, salário, emprego, né, não se desenvolveram para um questionamento político que desse vazão a uma saída revolucionária para o fim da ditadura. Isso porque, na concepção do Lula e da sua corrente sindical, conhecida como autênticos, predominava a visão de que o movimento operário só podia fazer reivindicações corporativas e os trabalhadores não podiam ser sujeitos políticos, nem se radicalizar. E aí o que acabou acontecendo é que em 85 o primeiro presidente civil foi eleito ainda por eleições indiretas, como forma de preparar uma constituinte controlada pelos militares. E a marca dessa transição foi justamente a de uma esquerda que abandonou a tentativa de derrubar a ditadura por uma via revolucionária. Os PCs, eles chegaram a defender uma saída negociada e o PT uma transição pouco menos controlada pelos militares, ambos adotando a falida estratégia da conciliação de classes, que freava, né, o potencial revolucionário da luta dos trabalhadores contra a ditadura. Foi essa transição pactuada, gente, que permitiu que os torturadores fossem anistiados e que os que estavam na linha de frente da ditadura também concorressem às eleições. O resultado desse absurdo a gente já sabe, né? Lula foi o candidato da esquerda e quem ganhou as eleições com amplo apoio da burguesia nacional foi o Collor. Depois, com a crise que se abriu e com o impeachment do presidente, o PT ainda se mantém como uma alternativa conciliadora, fazendo acordos para que o Lula chegasse à presidência. E aí depois, já nos anos do governo do PT, né, então continuaram cheios de acordo e benefício para os empresários, banqueiros, latifundiários, capitalistas internacionais, enfim, uma lista enorme da classe dominante, enquanto dava concessões aos setores mais pobres. O PT queria com isso, né, vender para a gente a ideia de que a vida operária podia melhorar aos poucos, com acesso aos programas assistenciais, com o avanço do crédito, e que para as mulheres a gente poderia ter uma vida melhor se a gente fosse governada por uma. O que a gente viu no governo Dilma, que também está extremamente equivocado, né? Já que continuaram os altos índices de violência contra a mulher, continuamos sendo morta por aborto clandestino, ocupando os trabalhos mais precários e, como a Di já colocou, as mulheres negras até hoje recebendo 60% a menos que os homens brancos. A verdade é que com o fim do crescimento econômico, a ilusão desse gradualismo defendido pelo PT caiu por terra, porque já não é mais possível subir degrau por degrau. E continuamos enfrentando, entre outros ataques, a terceirização e sua falta de direitos trabalhistas, por exemplo. O golpe institucional que se deu em 2016, né, foi contra o conjunto dos trabalhadores. E, mais uma vez, a estratégia petista de conciliação teve enorme peso para que isso acontecesse. Quando os capitalistas e os banqueiros perceberam que com o fim do crescimento econômico não iam continuar lucrando tanto como nesses anos dos governos petistas e que seria preciso avançar ainda mais sobre os nossos direitos conquistados para garantir a sua sobrevivência, né, enquanto classe, sabiam que era necessário um representante legítimo da burguesia. E para isso o PT não servia mais, por justamente ainda manter laços com a massa trabalhadora. Com a queda da Dilma pelas mãos da burguesia, o PT ainda continua sem confiar na força da classe trabalhadora e, ao contrário, ainda perdoou os golpistas que abriram caminho para o judiciário avançar na prisão arbitrária do Lula. A CUT e as grandes centrais sindicais traíram as greves e ainda buscaram uma saída negociada com a burguesia.
Realmente, Tássia, e apesar de todo esse desenvolvimento, né, que você acabou de colocar aqui para a gente, hoje ainda os petistas tentam defender, né, esse partido e o Lula principalmente como se eles fossem os representantes legítimos dos interesses dos trabalhadores, né? Mas tanto a história que a gente está discutindo aqui como a própria história recente mostram que eles estão muito longe, né, das aspirações mais profundas da nossa classe. E pelo contrário, né, esse partido, na verdade, é um grande obstáculo para a independência política dos trabalhadores, porque se recusa a enfrentar, né, o Estado capitalista, inclusive também se recusa a enfrentar a própria exploração capitalista. E esse governo da Dilma, né, que a Tássia discutiu aqui com a gente, foi quem iniciou os ataques aos trabalhadores, né? Quando a crise econômica de 2008 chegou no Brasil, o próprio governo do PT começou a atacar os trabalhadores. A questão é que para a burguesia, como a Tássia colocou, isso era insuficiente, né? Eles queriam ataques ainda mais duros. E por isso articularam o golpe de 2016, golpe institucional, para garantir, né, todas as reformas que a gente viu e que a gente, inclusive, está vendo aí eles querendo passar contra a gente, e em particular o pagamento fraudulento da dívida pública, né, que está arrancando bilhões de reais do nosso país para entregar para o capital financeiro dos Estados Unidos. Então, com esse falso argumento aí de combate à corrupção, a Operação Lava Jato tratou de tirar o PT do poder. E esse golpe foi dirigido pelo autoritarismo do judiciário, mas foi assinado também embaixo por todos os partidos que estão no Congresso, né? Pela maioria dos partidos do Congresso, que depois, inclusive, apoiaram toda a manipulação das eleições de 2018 que levaram o Bolsonaro para o poder. Mas nessa história toda, foi o próprio PT que abriu espaço para essa direita, extrema-direita asquerosa, né? Fazendo todo tipo de acordo com esses setores mais reacionários e tendo até mesmo o Bolsonaro, gente, na sua base aliada. As pessoas esquecem disso, né? Tipo, os petistas tentam esconder isso, mas o Bolsonaro era da base aliada do PT. Pra ver, né, o nível do vale tudo mesmo eleitoral que esse partido foi cada vez assimilando mais. Outra coisa muito importante da atuação do PT nesses últimos anos é que eles mostraram, né, que querem ser parte desse regime golpista. Essa integração ela está se expressando com a política dos próprios governadores do PT lá no Nordeste, né, aprovando todas as reformas. E isso torna a oposição que eles fazem do Bolsonaro uma mera fachada. Inclusive, chegamos agora no meio dessas eleições que estão acontecendo esse ano, ao cúmulo do PT estar junto com partidos bolsonaristas, né, como o PSL, em mais de 140 cidades. Assim, um escândalo. E as consequências dessa política, né, que é submissa a esse golpismo, elas recaem em primeiro lugar sobre a classe trabalhadora, né? Isso ficou muito claro com aquele caso chocante, né, da menina de 10 anos lá do Espírito Santo, que inclusive já foi discutido aqui, né, no podcast, ouçam depois. O PT governou por 13 anos, inclusive teve uma mulher, a primeira presidente mulher no seu governo, e não legalizou o aborto, né? E foi isso, em concessão com todos esses setores reacionários, que fortaleceu esses setores aí asquerosos, como a Damaris Alves, como a Sarah Winter, para chegar lá e fazer aquilo com a menina de 10 anos, né? E esses setores ainda querem avançar ainda mais contra os nossos direitos, né? Como a gente viu com essa portaria que o Bolsonaro aprovou para ir contra esse direito ao aborto que já era previsto em lei, né? No caso de estupro. Esses e muitos outros ataques não se encontram com uma resistência efetiva do PT, né? E muito menos das centrais sindicais, que a gente está vendo que está numa verdadeira trégua agora em meio a tudo isso.
É isso que a Tati está falando, é fundamental para a gente pensar a luta dos trabalhadores e das mulheres hoje. Porque o PT e o PCdoB estão à frente dos maiores e mais importantes sindicatos do país, que são a CUT e a CTB. Mas o papel que eles vêm cumprindo nos últimos meses é escandaloso, gente. Foi possível ver isso se aprofundar, inclusive agora na pandemia, com a trégua que a Tati colocou, né? E que, inclusive, negociou ataques como a MP936 e traiu nossa classe diretamente. A CUT e a CTB, nos últimos anos, atuou unicamente para travar a luta e as lutas, né, dos trabalhadores, enquanto era parte de aprovar uma série de ataques nos estados que governa. Um exemplo disso, inclusive, foi 2019, quando as centrais sindicais separaram a luta contra a reforma da Previdência da luta contra os cortes na educação do governo Bolsonaro, dividindo as forças da oposição ao governo e permitindo que uma reforma absurda, como é a reforma da Previdência, que recai fortemente nas mulheres, passasse sem uma resistência organizada. Agora, na pandemia, a gente teve o exemplo, né, da greve dos Correios. Foi uma greve muito forte que chegou a durar 35 dias. Os trabalhadores organizaram uma verdadeira resistência operária à extrema-direita e, na verdade, se depararam com a sanha de ataques do judiciário, que foi representada na audiência do TST, né, que manteve 50 ataques do acordo coletivo. Além, é claro, né, do isolamento consciente das burocracias sindicais que dirigem a categoria e levaram ao final da greve. Esses ataques significam, na prática, diminuição do tempo do auxílio creche e corte no auxílio para quem tem dependentes com deficiências. E, além disso, também ataca, né, a licença maternidade, que poderia ser de até 180 dias e vai passar a ser só de 120 dias, né? Um ataque que é muito importante às mulheres trabalhadoras. Isso tudo vem junto com a retirada dos itens de garantia da licença adoção, do período de amamentação e entre outros. Enfim, são ataques profundíssimos aos trabalhadores e principalmente às mulheres, que já veem um relógio interminável das duplas e triplas jornadas de trabalho todos os dias. E a gente tem que ver de forma muito nítida que as burocracias sindicais foram parte de desmontar a greve e construir essa derrota.
Sim, é bem impressionante, na verdade, ver o papel de contenção que tanto o PT quanto os sindicatos dirigidos por ele cumprem até hoje, né? E no momento que a gente tem que enfrentar o governo Bolsonaro, né? E todo o regime do golpe. Isso é ainda mais gritante, né? E a gente está aqui fazendo hoje um episódio que é um episódio de resgate da nossa história, né? Da nossa classe. Para conhecer as lições, etc., e é inevitável, né, abordar o papel do PT, criticamente, né? Tem gente que fala que é criticar o PT é fazer o jogo da direita. Não, minha gente, fazer o jogo da direita é se aliar com o PSL em mais de 140 cidades nas eleições municipais, né? E quando a gente está denunciando, né, todo esse golpe institucional, a gente está denunciando o impeachment contra Dilma, a prisão arbitrária do Lula, as eleições fraudulentas, tudo isso, né, todo esse avanço do judiciário, mas esse combate frontal ao regime do golpe, ao Bolsonaro, não nos coloca na defesa do projeto político do PT e do seu papel ontem e hoje, né? E justamente para preparar as batalhas futuras, a gente precisa pensar qual que é o papel das burocracias e de um partido de contenção, como vem sendo o PT. E justamente o que deu para perceber mais de conjunto, né, com todas as colocações das companheiras convidadas aqui no episódio de hoje, é que justamente as direções conciliadoras, elas buscaram evitar o desenvolvimento da auto-organização dos trabalhadores para que não avançasse, né, para uma luta sindical que se transformasse numa luta revolucionária contra a ditadura, né? Quando a gente insiste nesse negócio da separação, não é um detalhe, né? Porque você imagina, você está no meio de uma ditadura, vai lutar só por salário? Claro, a gente quer o salário dos trabalhadores que seja o mais digno possível, que os terceirizados não sofram com a falta de direitos, etc. Mas existe uma luta política, senão quem faz a política é só os que são considerados políticos por cima? Não, quem faz política é a classe trabalhadora, na base, na estrutura, no local de trabalho, né? É disso que a gente está falando. E no âmbito da organização das mulheres trabalhadoras, também aí o papel das direções foi buscar tanto impedir essa ligação explosiva, quanto impedir que a luta das mulheres se ligasse com o movimento feminista internacional, né? Como eu tinha falado, vinha de uma onda bastante subversiva naquele momento, né? Então mantinham aí a luta das mulheres restrita ao tema da mulher e as demandas mínimas impedindo que os congressos das operárias metalúrgicas, né, por exemplo, pudessem se transformar em trincheiras contra a ditadura numa perspectiva abertamente revolucionária. A contracara disso está no caminho seguido pelo PT depois, né, que algumas companheiras já tinham tratado aqui, mas para dar uma resumida, né, as mesmas demandas mínimas das mulheres que eles colocavam como centro apenas dos congressos foram entregues sem dó, seja pela via do avanço do trabalho precário no governo do PT, atingindo esmagadoramente as mulheres trabalhadoras, seja por acordos de governabilidade, como foi a chamada Carta ao Povo de Deus, né, aí feito pela Dilma em 2010, né, garantindo que no seu governo não ia ter o direito ao aborto, né, ou seja, nem mesmo as demandas mínimas elementares das mulheres, essa estratégia é capaz de atender. Então, as concessões são consequência distorcida da luta das mulheres, né, as coisas que as mulheres foram conquistando nesse período, né, concessões que não transformam o status quo da sociedade, né, já que podem ser rapidamente cooptáveis pelo sistema ou então retiradas pelas crises capitalistas. Né? Bom, colocado tudo isso, acho que é importante enfatizar esse papel das direções. A gente insiste nisso, né? Mas a esquerda adora ignorar o papel das direções, achar que não tem nada a ver debater o papel das direções, etc., né? O famoso passar um pano, e pensar quais são as lições que as operárias do ascenso nos deixam, né? E eu acho que são várias. Em primeiro lugar, que é preciso avançar na auto-organização da classe trabalhadora, com as trabalhadoras na linha de frente, para elevar a luta pelos direitos das mulheres a uma luta contra todo o Estado capitalista, né? Inclusive, no momento do ascenso, isso teria significado levar adiante uma luta revolucionária contra a ditadura, superando o patamar econômico das greves, com a construção de organismos de auto-organização operária e popular nesse processo, que poderiam ser os embriões do poder dos trabalhadores em oposição ao Estado burguês, e pela convocação de uma Assembleia Constituinte livre e soberana sem a tutela dos militares, né? Para isso fez falta um partido revolucionário capaz de ser um fator na batalha para que permitisse à classe trabalhadora impor uma derrota aos militares e a sua transição pactuada. Mas a questão, gente, é que ter a classe trabalhadora como sujeito político da derrubada da ditadura com seus próprios métodos era tudo que o PT não queria, e por isso atuou para garantir uma transição pactuada, né, dando um peso aí nos sindicatos. Por isso também é uma grande tarefa da classe trabalhadora, era, continua sendo, retomar os sindicatos para as mãos dos trabalhadores. Mas das experiências de cada fábrica, a gente pôde ver a força das operárias que hoje seguem sendo um batalhão reação da nossa classe e vão estar na linha de frente dos futuros combates, como sempre estiveram na nossa história. Né? Então, hoje, em meio ao governo Bolsonaro e ao regime do golpe institucional, essas lições são valiosas, né, quando o PT, justamente com a sua conciliação com a direita e com os grandes capitalistas, abriu espaço para o golpe, né, como a gente já afirmou aqui, governou com a direita, assumiu um método de corrupção, começou a implementar um plano de ajustes, né, no segundo mandato da Dilma, e defendeu um projeto de país fortalecendo o agronegócio, a bancada evangélica e o judiciário. Né, e tudo isso foi fatal para descarregar a crise nas nossas costas. Né, e, enfim, e avançar com várias medidas autoritárias que eu já tinha tratado anteriormente, que dão o tom de um regime cada vez mais apodrecido hoje, né? E a questão é que nós não estamos falando de um passado, né, do PT, né? O PT segue essa toada, né, na atualidade, aplicou aí a reforma da Previdência nos estados que governa, bom, eu comentei das coligações, é um verdadeiro descalabro. Né? Não existe nenhum tipo de enfrentamento com a extrema-direita assim, por isso a gente também veio criticando o PSOL por reproduzir essas práticas, se coligando também com partidos burgueses, recebendo dinheiro de banqueiros também e defendendo policiais aí como parte da nossa luta, né? O que a gente sabe que é incompatível. Então, gente, na nossa visão aqui, na nossa visão do Pão em Rosas, do MRT, para derrotar o Bolsonaro, o Mourão e todos esses golpistas, né, do STF, do Congresso Nacional, a esquerda não pode fazer o mesmo que o PT fez em toda a sua história, né, mas também o que vem fazendo atualmente. As lições do ascenso mostram que as direções conciliadoras sempre impediram o desenvolvimento da luta independente da classe trabalhadora. Bom, essa é a perspectiva que falta hoje e é por ela que nós, do Pão em Rosas, do MRT, batalhamos. Gente, espetacular esse resgate da história da nossa classe, que muitas vezes, né, a gente desconhece, muitas trabalhadoras, trabalhadores não conhecem a história, os erros e acertos, o papel das direções, né, esse gigante que tem rosto de mulher. Então, eu queria agradecer às companheiras que participaram do nosso podcast hoje. Obrigada, Tati.
Obrigada, gente. Adorei participar desse episódio.
Muito bom. Obrigada, Úrsula.
Valeu, gente. Um prazer estar aqui.
E obrigada, Tássia.
Tchau, gente. Valeu demais.
Foi muito bom contar com todas vocês. Obrigada pela participação.
Trabalhadoras e trabalhadores, somos uma só classe e por isso uma só luta. Até a próxima, gente. Curtam e compartilhem.